11:04 no horário de Brasília, voltando aos estúdios da CBN na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. Você acompanha terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quarta-feira, 11 de outubro. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, no rádio Apire, no rádio digital. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Uma ótima quarta-feira, véspera de feriado. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Thiago Stefanello, secretário-chefe da Casa Civil, vários assuntos para que a gente possa abordar. Lembrando que o ouvinte também pode participar aqui da entrevista, você pode interagir conosco no WhatsApp 991-37-7533. Thiago, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, bom dia a todos que nos acompanham pela CBN. Prazer mais uma vez poder estar aqui falando com a nossa comunidade.
E nós temos novidades em relação ao tornado F2, o Vendaval, decreto de estado de emergência, Caixa Econômica, Fomento Paraná. Você saiu agora há pouco de uma reunião, é isso?
Sim, muito interessante. Nós estamos aí buscando, né, subsídios e possibilidades aí para ajudar os cidadãos aqui de Cascavel, também aos empresários, todos aqueles que de alguma forma foram prejudicados ou foram atingidos pelaqueles fortes ventos, aquele tornado, conforme o Cimepar, que atingiu Cascavel na semana passada. Então, num primeiro momento, nesta manhã, nós tivemos uma reunião com o Fomento Paraná. O prefeito Paranhos, né, e o presidente Heroldo, eles se encontraram ali na prefeitura. Também participou o presidente da SIC e da AMIC para levar essas informações. Que já como o município conseguiu, então, conseguiu emitir o decreto de emergência que foi referendado e homologado pelo governo estadual, isso habilita o município a participar de um programa chamado Recupera Paraná. E esse projeto Recupera Paraná, ele traz aí, então, alguns benefícios para os empresários, para os empreendedores aqui do município de Cascavel, na linha de buscar, né, alguns créditos, capital de giro, questões que podem aí ajudar a fomentar e reconstruir as suas empresas, as suas indústrias que foram atingidas.
Qual é a orientação, então, aos empresários? Aqueles que neste momento, de repente, nos acompanham e que necessitariam?
Isso. Nós fizemos essa reunião justamente para fazer esse alinhamento. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretária Ivonete, juntamente com a SIC e com a MIC, vão ao longo do dia hoje com os técnicos do Fomento Paraná construir essas orientações para elas serem difundidas já aos empresários da forma mais transparente, mais simples o possível. Haverá uma linha de microcrédito de até R$20 mil para quem tiver interesse em 36 parcelas que poderão ser pagas. Também haverá o giro fácil de até R$500 mil para poder ser pago em até 60 meses e também haverá uma linha de capital de juro com juros de 7% ao ano, algo que não se encontra no mercado hoje em dia aí de forma alguma. Então esses empresários que porventura tiverem a necessidade, né, para reconstruir a sua indústria, a sua empresa, o seu local de trabalho que foi atingido, eles vão ter esse canal direto junto com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com certeza, a partir de segunda-feira, isso aí já estará disponível para que possa, então, nós fazermos aí o socorro das empresas e atingidas aqui em Cascavel. E aí, José, temos também a questão para atender as pessoas em si, né? A pessoa física aí que porventura teve a sua casa destruída, independente da condição financeira, né? Se ela está no bairro, na região que foi atingida, nós temos a possibilidade via Caixa Econômica, através do saque do FGTS para quem tem, né, carteira de trabalho assinada e quem tem esse fundo de garantia. Só que esse processo ele é um pouco mais demorado. Esse ainda vai levar alguns dias, porque nós precisamos da homologação do governo federal. Então nós fizemos a parte do município, fizemos a parte no governo do estado, ela já está homologada. E protocolamos ontem junto ao governo federal. Então agora nós precisamos que o Ministério do Desenvolvimento Regional ele possa fazer a sua validação e a partir do momento que ele homologue e a partir do momento que ele publique isso, aí sim, o município de Cascavel coloca todos esses documentos junto à Caixa Econômica Federal, colocando as áreas atingidas, as regiões atingidas, os endereços atingidos, para que aí as pessoas dessas regiões possam, então, se dirigir até a Caixa Econômica e solicitar aí o saque do FGTS. Mas tem que ficar muito claro, tem que ser dessas áreas atingidas, pessoas que realmente sofreram, né? Porque existe toda uma comprovação de documentos. Você mora, de repente, numa área central da cidade que não teve nenhum tipo de dano, nenhum tipo de avaria, você não vai conseguir chegar na Caixa Econômica e solicitar esse FGTS, que vai do valor que você tem no fundo de garantia até o limite máximo de R$ 6.200 por conta vinculada de cada pessoa.
Qual o balanço, o tamanho do prejuízo?
Olha, ele foi bastante significativo. Nós tivemos aí mais de 1.300 pessoas atingidas aqui em Cascavel. De forma muito rápida, as secretarias, né, da Transitar, Meio Ambiente, a Defesa Civil, a CESOP, a SEAGRE, né, todas elas foram a campos. Foram 340 atendimentos emergenciais naqueles dois primeiros dias ali para fazer os principais reparos. Foram 27 mil metros de lonas já distribuídas, né, uma quantidade aí imensa de telhas também que estão sendo distribuídas para as pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que possuem o CAD único, e foram aproximadamente 500 árvores derrubadas na cidade, onde nós precisamos então fazer o corte, a limpeza, a desobstrução das vias e tudo mais. Sem falar também dos prédios públicos, são pelo menos 7 escolas que tiveram um dano bastante evidente, um dano mais complexo. Essas 7 escolas passaram por reparos emergenciais e também entram daí neste programa de recuperação junto ao governo do Paraná, para que nós possamos fazer as adequações mais complexas, mais necessárias, e aí em toda a questão para garantir o máximo de segurança para nossas crianças.
Em reais, dá para precisar o valor do prejuízo, o tamanho do prejuízo?
Olha, José Roberto, eu sinceramente não sei medir isso em valores, não detalhei isso no papel, mas nós inicialmente lá atrás, com todas as obras que foram atingidas, com tudo aquilo que o município tinha que fazer, com os primeiros dados que nos chegavam das empresas atingidas, isso passava já de 10 milhões de reais lá nos dois primeiros dias.
Certo. Tem uma pergunta aqui do Celso. Celso, obrigado por interagir conosco. Vamos reforçar. Diz ele aqui: para empresas, 7% ao ano. E para pessoas físicas?
Então, esse programa do Recupera Paraná, ele tem esse microcrédito de até 20 mil em 36 vezes, tá? Que aí as pessoas vão poder buscar essas informações com toda a burocracia dos documentos que se precisa a partir da segunda-feira junto à nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a questão do FGTS, caso seja um trabalhador que possa então estar fazendo esse saque.
E aí, o FGTS é a grana que já está lá, libera, aí não precisa pagar nada, o dinheiro já é da pessoa, só libera, né? Facilita a liberação. Bom, mais alguma observação em relação ao temporal?
Então, José Alberto, eu acho que esse apoio, essa solidariedade que a gente teve também de várias entidades, né, de várias pessoas aí se mostrando solícitas para poder ajudar na questão, de repente, de uma lona, de uma cesta básica. Cascavel sempre é muito, muito solidária nesse sentido, então a gente agradece a todos que participaram de alguma forma ou de outra. E com certeza o mais importante disso é que não houve vítimas, não houve nenhuma situação mais trágica aí. E com certeza nós vamos passar por cima disso, dando o suporte que for necessário para as pessoas, né, mais vulneráveis, mas também para todos aqueles que precisam reconstruir o seu local de trabalho.
Muito bem, mais alguma dúvida, o ouvinte, caso tenha, mande a mensagem para cá, já tem gente digitando, a gente pode retomar esse assunto, nós vamos para um outro tema, 991-37-7533. Tiago, nós divulgamos essa informação ao longo dessa semana, mais para o início da semana, sobre a iniciativa do G8, representantes do G8, inclusive apresentaram ao secretário-chefe da Casa Civil, Tiago Stefanello, que está aqui conosco, um estudo mais aprofundado para reduzir as taxas de licença para funcionamento e vigilância sanitária. Lembrando que o G8 reúne o Sinduscom Paraná Oeste, CDL, AMIC, OAB, Sociedade Rural, Sindilojas, Sindicato Rural e a SIC. E o G8 decidiu fazer um estudo para tornar mais robustas as argumentações. O pessoal está dizendo que os valores praticados aqui para imóveis e empresas similares, comparados com os de Toledo e Maringá, os valores aqui são maiores. É isso, Tiago? O que fazer para baixar?
Exato, José Roberto. É uma reunião muito interessante. Nós já vínhamos discutindo isso há algum tempo. O presidente Ciro Canabaro chamou essa reunião junto com o G8 e agora colocou isso em dados. Porque nós pedimos, né, que essas informações viessem mais detalhadas, porque nós estamos num momento em que há necessidade de fazer a revisão do Código Tributário do município. E se discute muito também toda essa questão a nível nacional. E há um entendimento, não de que os valores praticados são mais caros, mas a metodologia que se usa em Cascavel acaba tornando isso mais cara. Eles apontam para nós que cidades como Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, elas existe um teto limitador. Você tem o valor X para a área construída, a área edificada, a área de uso para emissão desse alvará, mas não existe um teto no município de Cascavel. E aí, quanto maior for o terreno, quanto maior for a área edificada, quanto maior for o estacionamento, a empresa e assim por diante, esse valor desse alvará ele acaba se tornando inviável, né? Ou das taxas ali que são cobradas, se tornam inviável para as empresas. E isso tem afastado, talvez, empresas do município de Cascavel, que acabam por optar por se instalar em Santa Teresa, num parque industrial de Corbélia, num parque industrial de Toledo e assim assim por diante. Então está pedindo para que seja aceita essa revisão. Nós consolidamos, né, eles consolidaram essas leis desses municípios, nós vamos junto com a nossa equipe técnica trabalhar, e com certeza é algo que vai ser analisado com carinho, porque se realmente configurado isso, de que isso está afastando, né, empresas de vir para o parque industrial, nós estamos deixando de receber receita, na verdade. E se esse teto limitador for constitucional, for legal, com certeza ele será bem-vindo, bem acolhido, e nós vamos fazer as tramitações necessárias, claro que inclusive junto com a Câmara de Vereadores, porque isso deverá passar por votação na Câmara de Vereadores. Mas é uma ideia bastante importante, significativa, e com certeza será levada à frente.
E a Prefeitura está prorrogando o ITBI, aquele desconto de 50%, até 14 de novembro.
Mais um benefício, né, para os cidadãos de Cascavel também. Tem dois pontos importantes. A gente há muito tempo vem falando da questão econômica, né, dos repasses, que alguns não chegaram naquilo que nós esperávamos, que havia uma expectativa, como por exemplo o FPM, lá em agosto, quando nós divulgamos o primeiro balanço, esse FPM ele era 5% acima do ano passado, mas vinha numa sequência de quedas, agosto com queda, setembro com queda, esse primeiro decêndio de outubro novamente com queda, e já está hoje então com apenas 3% acima. Então se antes era 5, hoje é 3, ele vem caindo, e a sequência é de que chegue ao final do ano, né, não superando aquilo que foi repassado o ano passado. O ICMS já está abaixo do que foi repassado o ano passado, o Fundeb está abaixo, então isso tudo gera esse temor que nós vemos, a Prefeitura como um todo vem falando desde março, desde 31 de março, quando fez o primeiro decreto de contenção de gastos. E o TBI é uma forma de também melhorar a arrecadação da Prefeitura, mas principalmente permitir que o cidadão faça, né, a transferência definitiva daquele imóvel que ela acabou adquirindo, daquele lote e assim por diante. Só é dono quem registra, né? Tem aquela velha máxima. Então, o ITBI com desconto de 50%, o imposto ele é de 2%, ele fica em 1%, e as pessoas têm essa facilidade, essa economia para poder fazer o aumento do... para poder fazer a regularização desses imóveis. O município arrecadou com esse ITBI aproximadamente 10 milhões de reais, foi o valor que entrou de transferências, e pelo grande volume de transferências que ainda estão por ser realizadas, conforme as informações dos cartórios, que estão todos aí com bastante serviço para fazer ainda, então o prefeito entendeu, junto com o nosso secretário de Finanças, com o Gelson Wecker, a necessidade de estender por mais 30 dias, ficando então agora até 14/11 o ITBI reduzido em 50%.
Quanto que o município estima arrecadar?
Foram arrecadados até agora 10 milhões. O município espera nesses próximos 30 dias arrecadar aí pelo menos mais 4 a 5 milhões também, justamente pelo volume de transferências que ainda estão por serem realizadas, que estão aí tramitando as documentações nos cartórios.
E vem aí o REFIC, é isso? Está sendo feito o encaminhamento já também.
Isso, também, mais um benefício para também todos os cidadãos, mas também, né, com esse intuito aí de a gente poder, de alguma forma, melhorar a arrecadação do município. O REFIC ele é um projeto de lei que já foi protocolado na Câmara Municipal de Vereadores e tem aí a sua previsão de votação na próxima segunda e na próxima terça-feira. Se tudo ocorrer bem, entra em vigor aí a partir do dia 18 de outubro. Também por um prazo aí de 60 dias a princípio, 60 a 90 dias, eu não me foge da memória agora se é 60 ou 90 dias o prazo, mas terá esse tempo para que as pessoas possam então ir até a prefeitura e renegociar também as suas dívidas. A nossa proposta é que haja um desconto de 90% de todos os juros e de todas as multas para o pagamento à vista, que haja um desconto de 40% nos juros e nas multas para um pagamento em 12 parcelas, e haja também a possibilidade, sem desconto, sem juros, sem multa, de um parcelamento de 24 vezes. Então, todo cidadão, toda empresa que tiver a necessidade, vai poder aí buscar a prefeitura a partir do dia 18 para fazer o REFIC.
Estamos conversando com o Tiago Stefanello, secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Cascavel, do prefeito Paranhos, e algumas perguntas chegando aqui. O Nestor diz o seguinte: eu não consigo entender esse cálculo, queda no repasse do FPM, mas Cascavel não tem crescido, não tem produzido mais recursos, por que cai essa arrecadação? É o governo federal que está segurando, não é na mesma proporção dos anos anteriores?
É isso. É que o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, né? São os recursos todos que são arrecadados, eles vão até o governo federal, a maior parte da tributação vai para lá e esse governo ele devolve esses recursos. É, até o mês, como eu falei, até o mês de agosto, se nós pegássemos janeiro a agosto de 2023 e comparássemos com 2022, nós tínhamos recebido 5% acima, a mais do que o mesmo período do ano passado. Só que no mês de agosto, o valor que era para ter vindo já veio a menor, em setembro já veio a menor e em outubro já veio a menor daquilo que se espera, daquilo que era o necessário mínimo a ser repassado. Então aquilo que era 5% a mais, hoje é 3% a mais. E se continuar nessa queda no mês de outubro, novembro e dezembro, nós vamos fechar o ano não recebendo nem aquilo que foi recebido o ano passado, né? Acaba sendo uma injustiça para esses municípios, realmente como Cascavel, como Toledo, cidades aí que acabam sendo produtoras. Por isso que há necessidade dessa revisão de todo o pacto federativo, da questão tributária que é sendo discutida, para que não haja prejuízo só para um lado ou para o outro, que haja esse equilíbrio e que a gente possa rever principalmente aquilo que fica com a União e aquilo que fica com o município, que é um município é quem sabe das necessidades da sua população, é um município quem está aqui próximo, só que cada vez mais o município tem que colocar dinheiros para garantir as necessidades da população. Vou dar um exemplo muito simples. Até o ano 2000, até o ano 2006, mais ou menos, o governo federal era responsável por 70% de todas as despesas de saúde do nosso país. Hoje o governo federal é responsável por 40%. Os municípios deveriam investir 15%, investem 30%. Mas aonde que vai a tributação? Onde vai o recurso? De cada 10 reais do imposto que a gente paga, 6 reais vai para a União.
Tem ouvinte dizendo aqui que o presidente Lula se prontificou a ampliar aí o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Tem essa informação, Tiago?
Exato. Aconteceu semana passada um grande movimento em Brasília, Confederação Nacional dos Municípios. Os prefeitos se reuniram, fizeram essa cobrança para que haja uma antecipação do ICMS que os municípios tiveram de prejuízo e principalmente essa recomposição do FPM. Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal e agora está para a sanção do presidente. E, claro, os prefeitos aguardam ansiosamente que isso ocorra para que a gente tenha esse equilíbrio. E até para ficar um pouco mais claro, né, José Roberto, realmente, algumas receitas elas sobem, elas de um ano para o outro elas aumentam, como foi o caso do IPVA, como foi o caso do IPTU, como foi o caso do ISS, isso tudo pela pujança da nossa cidade, né, pela condição, pelas pessoas que aqui residem, de pagar o seu IPTU em dia, os empresários que estão aqui produzindo, gerando emprego, gerando renda, também o ISS aumentou, boa parte disso também pela desburocratização que a prefeitura promove. Então nós temos sim receitas que crescem, temos algumas receitas que não alcançam aquilo que nós esperávamos, mas nós temos um custo que cresce também. Você abre uma escola, você abre um posto de saúde, você abre uma creche, você precisa pôr funcionário, você precisa pôr alimentação, merenda, medicamento, insumo. E isso também faz com que a nossa despesa aumente. E só a folha de pagamento da prefeitura dos servidores, sem nenhum tipo de ganho real, só pagando a reposição que é de direito, que é obrigatória, a folha de pagamento da prefeitura ela cresce 130 milhões de 2022 para 2023. São 11 milhões a mais todos os meses que nós temos que aportar, arranjar recursos para cobrir a folha de servidores. Mas são servidores que estão à disposição da população, porque abriu um posto de saúde, porque abriu uma creche, porque abriu um ginásio de esporte e assim por diante.
Mais uma perguntinha aqui, aliás, várias perguntas, vamos... Se a gente consegue colocar aqui para o Tiago Stefanello, secretário-chefe da Casa Civil. O Nélio, lá do Floresta, ele diz o seguinte: com a reforma tributária, o prefeito Paranhos pretende aumentar o IPTU, porque não precisará passar mais pela Câmara. Bom, você falou muito sobre isso, mas ainda está em discussão no Senado.
Está muito em discussão, isso aí não está claro, não passou pelo Senado, isso pode ser que mude muita coisa ainda. Né? Nesse momento, ao longo dos 6 anos, né, dos 7 anos, nós nunca fizemos aumento de IPTU. O prefeito não deu aumento de IPTU, apenas a reposição que é obrigatória. Então, não seria nesse último momento que a gente faria isso. É, mas não dá para falar sobre a reforma tributária ainda, que está em votação, porque ela está totalmente em aberto ainda.
O Fernando diz o seguinte: gostaria de saber do Tiago sobre o caixa da prefeitura, os compromissos assumidos, estão todos sob controle, não há desequilíbrio. E muito se comentou um tempo atrás sobre dificuldades do município, se falou até em prefeitura quebrada, claro que isso foi uma inverdade, ele já está aqui afirmando o ouvinte, o Fernando, mas ele gostaria de saber como é que está o caixa. Não há nenhum desequilíbrio?
Então, José Roberto, nós estamos aí num ano pré-eleitoral, então a política ela se antecipou, né, e de alguma forma, por... por não ter a informação ou por má fé mesmo, a informação ela acaba circulando aí na forma não mais precisa possível. Nós sempre falamos isso lá desde 31 de março, nós íamos alertando. Alguns repasses não estão atingindo aquilo que nós esperávamos, né? Algumas receitas não estão se comprovando, nós estamos, né, com serviços aí sendo ampliados pela necessidade da população, são mais de 80 obras acontecendo na cidade, então nós precisamos desse entendimento dos nossos secretários, dos nossos servidores, da população, para fazer esse equilíbrio, para fazer esse ajuste. E em nenhum momento a prefeitura chegou a ponto do que se foi falado, de estar quebrada, de estar endividada. Nós temos sim os nossos compromissos que são feitos para desenvolver as obras, para melhorar a questão do atendimento da nossa população, para melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui de Cascavel. E o município tem sim seus empréstimos realizados, como outros prefeitos fizeram, como o prefeito Paranhos fez, mas tudo para atender as necessidades da população. E são empréstimos que serão pagos ao longo de 15, de 20 anos. Se nós pegarmos a quantidade de empréstimos que o município tem hoje, de saldo devedor aí na casa, de aproximadamente, né, 400 milhões de reais, e você pega o orçamento que o município de Cascavel terá ao longo desses 15, 20 anos, aonde isso será pago, que chega na casa dos 25 bilhões de reais, isso aí compromete aproximadamente 1,5% do orçamento do município. Então é algo extremamente normal e necessário. Se você não faz esses empréstimos, se nós não fazemos essa conquista, essa captação de recursos, nós não vamos fazer, né, as avenidas, as revitalizações nas ruas dos bairros, nós não vamos fazer os postos de saúde, nós não vamos fazer as creches. Tudo isso precisa de recursos, precisa de contrapartida do município, precisa de investimento e principalmente precisa de pessoas para trabalhar.